Brasil, nosso país em transformação.
Olá, boa tarde. Vamos começar hoje falando sobre direito à situação migratória na Europa. Estamos aqui hoje com o professor Arthur, a professora Reli, e nós vamos trabalhar um pouquinho do que ele vivenciou numa viagem pela Europa e também vamos trazer um pouquinho da situação com a professora Reli.
Isso. Tudo bem, gente? Eu sou professora e tutora aqui dos cursos de pós-graduação na área de serviço social. A professora Thalita, que está aqui conosco, nos direcionando, é a nossa coordenadora. É interessante a gente poder estar aparecendo aqui, porque quem está assistindo não está só ouvindo, né? A maioria pode também estar assistindo pelo Facebook. Então, vocês poderem ver que a gente não é virtual, né, professora Thalita?
Exatamente.
O professor Arthur também trabalha na nossa pós-graduação em Direito e a gente veio hoje falar com vocês, então, sobre os direitos humanos. Apesar do nosso programa ser Brasil, País em Transformação, a gente trouxe essa temática dos direitos humanos, da questão migratória, porque ela também tem influenciado no nosso país. Não é verdade, professor Arthur?
Exatamente.
Haja vista, a gente tem hoje, pelo menos aqui na região de Curitiba, e acredito em outras também cidades do Brasil, temos haitianos,
venezuelanos,
pessoal da Síria também, sírios. Então, e hoje a gente vive numa aldeia global. Não há como pensar uma situação de direitos humanos isolada, num conflito isolado, e pensar que isso não vai reverberar no nosso país, como já tem reverberado no mundo todo. Temos uma pós-graduação em Direitos Humanos e Movimentos Sociais, que a gente traz essa temática. Então, quem gostar hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, pode estar, né, professora Thalita, acessando o nosso site de pós-graduação e verificando que as inscrições estão abertas aí.
Isso, e além do curso de Direitos Humanos e Movimentos Sociais, nós temos também um curso que trabalha as estratégias de enfrentamento à violência, que também traz bastante abordagem nessa questão de como lidar com as situações quando você depara com ela, né? Então, quando você encontra uma situação, como você deve reagir, como você deve proceder para fazer notificações, para fazer o auxílio que a pessoa precisa no momento adequado.
Exatamente. Primeiro, eu queria estar introduzindo, né, o que seria para vocês essa temática dos direitos humanos, o que é direito humano, o que são direitos humanos. Infelizmente, na mídia sensacionalista, tem colocado os direitos humanos, muitas vezes, como sinônimo de resguardar, de proteger bandido, né? A mídia sensacionalista gosta muito de falar isso. Pela questão dos maus tratos, né, da situação da pessoa que está em situação de reclusão, de privação de liberdade. A gente quer deixar claro para vocês aqui que direitos humanos é algo muito mais amplo do que isso. Desde a antiguidade, as pessoas não eram vistas, todas as pessoas, como iguais. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala primeiramente em direito a ter direitos. Então, quando a gente pensa na antiguidade, né, professora Thalita, na Sim. questão lá da Grécia Antiga, os grandes filósofos, mas a situação era muito desigual. Um escravo não tinha o mesmo direito que um homem que tinha propriedade. Um escravo não tinha o mesmo direito que um homem sem propriedades. Uma mulher não tinha o mesmo direito que um homem também. Então, eram todos considerados pessoas de segunda espécie, quiçá até semelhantes a animais, assim como as crianças e as pessoas também com deficiência. Conforme a história humana vai evoluindo, vai passando... O processo civilizatório, a gente pega, então, vamos chegar lá em meados de 1700, quando houve a Revolução Francesa. A discussão com relação aos direitos, ali a gente está acabando a fase medieval, né? A era moderna, já tinha entrado a era moderna, mas já estava a questão da Revolução Industrial. E então, passou-se a discutir. É certo a forma com que todos são tratados? Porque aí a gente tinha a questão dos servos, a questão da plebe, os plebeus, as pessoas que eram pobres e que viviam sendo oprimidas pela classe nobre. A ascensão da burguesia, que como começou ali o capitalismo, então as pessoas tinham o direito a ter a sua loja, o seu comércio, o que não tinha na época feudal. Então, começou-se a discutir isso. Todos nós somos iguais. Se todos nós temos a possibilidade de trabalhar, de ter o nosso dinheiro, todos também somos iguais. E, politicamente, também houve. Quem aí lembrar das aulas de história, só se aprofundar ou dar um Google ali para se aprofundar um pouquinho mais com relação à Revolução Francesa. Mas culminou, né, com toda a mudança societária e política da França, da Europa em si, culminou com a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam que nessa época houve essa declaração, que os princípios eram a questão da dignidade humana, que tem todo aquele slogan, né, que todo mundo conhece, liberdade, igualdade e fraternidade.
Que inclusive é o lema da França até hoje, né? Se você reparar em Paris, por exemplo, você consegue ver esse slogan em todos os prédios públicos. Inclusive, na prefeitura de Paris, em cima da porta tem esse slogan. Fraternidade, igualdade e liberdade. Então, sim, isso é uma coisa que eles levaram muito a sério desde então.
Em francês, como é que é, professor?
Igualité, fraternité e o outro...
Liberté.
Liberté. Isso mesmo.
Então, vejam que isso hoje pra gente é algo tão normal, né? Tão natural a gente pensar que as pessoas, todo mundo tem direito à dignidade, todo mundo, as pessoas são suscetíveis a terem acesso à solidariedade do outro, sim, a serem vistas como seres humanos iguais, mulher igual ao homem, criança igual ao homem. Só que isso foi algo muito moderno, né? Que surgiu só depois dessa discussão. Aí a gente vai... Perdão, pode falar,
professor. Mas só uma coisa que eu gosto de chamar atenção quando a gente está falando de direitos humanos, é uma perguntinha bem básica, que o meu professor de Direito Constitucional, lá da época da graduação, falou assim: para você entender os direitos humanos, pense, você conseguiria viver sem liberdade? Mas assim, não liberdade de andar, liberdade de sair da sua casa, mas liberdade de fazer suas próprias escolhas. Você conseguiria? Se você pensar nisso com seriedade, você entende qual é a razão dos direitos humanos existirem. E eu gosto muito dessa pergunta, porque ela, para mim, é o que norteia a ideia de direitos humanos, a liberdade de fazer suas próprias escolhas, inclusive as escolhas erradas.
Exatamente, porque se a gente for pensar aí, há um século atrás, menos até, as mulheres não tinham direito a essa liberdade de escolha.
Perfeito.
Quem escolhia era seu pai, depois o seu marido. Né?
Até a concepção de família mesmo, né? Era norteada pela questão do patrimônio,
com
não
certeza,
pela questão.
Por isso que existiam os dotes, né?
Isso. E as crianças também não eram nem contabilizadas muitas vezes, exatamente, as mulheres também não.
Ou se fossem, era só o herdeiro homem, né?
Isso. Sim. Então... Até a sucessão de terras, né? No Brasil é muito recente isso da sucessão de terras, né? Na área rural, ser passada para a filha mulher e não para o filho homem. Somente para o filho homem.
Exatamente.
Né? Então a gente vamos andar na história aí mais um pouquinho. Vamos lá para 1948, quando houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam bem que antes, quando a gente fala da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, envolvia isso mesmo, só os homens e cidadãos, pessoas que tinham uma renda até X, que isso garantia o direito ao voto. Por isso, cidadão. Quando a gente passa pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, aí a ONU vem e todos os países, né, que estão junto dentro da questão, a esse contrato aí, dentro da questão da ONU, de participação, vem a Declaração dos Direitos Humanos, que, se eu não me engano, foi a primeira vez que a criança é citada enquanto um ser de direitos. A gente está em 1948, citada de forma oficial. Uhum. Porque antes disso, quando havia abusos físicos com relação a crianças, para vocês verem, existia uma legislação contra o maltrato animal. E aí os juristas tinham que recorrer a essa legislação.
Por analogia.
Por analogia, como a criança é um animal, né, um mamífero, então ela também tinha direitos. Então vejam que não é algo que houve séculos de evolução para a gente chegar até aqui. E por que, sim, que essa Declaração Universal veio no pós-guerra? Pelas barbaridades que aconteceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitas famílias destroçadas, pessoas sem direito à habitação, à alimentação, ao deslocamento, sair de um lugar para o outro, a sua dignidade, a sua higiene. Então são coisas básicas para você poder sobreviver enquanto pessoa, enquanto sociedade, que não havia. Certo? Então, hoje, a gente pensa pós-guerra. Então, acabou? Ah, acabou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a gente não precisa mais disso? Não. Existem N situações, não só a situação prisional, como eu disse no início da nossa fala, como a situação hoje da questão migratória. Então, quando o professor Arthur falou que ia para a Europa, aí eu e a professora Thalita fizemos um desafio a ele. Então, por favor, professor, aproveite suas férias para estar preparado para o nosso podcast e traga informações.
É que o professor é assim, né? Você está de férias, você já está fazendo alguma coisa ali, pensando no que você vai poder fazer depois, né? Isso é interessante.
Vocês veem que o nosso pensamento está em vocês até na nossa folga.
Então, assim, por mais que eu estivesse de férias, eu observei bastante, que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço algum tipo de viagem, seja para fora do Brasil ou para dentro do Brasil. Eu gosto de observar como aquela sociedade se trata e como trata as pessoas que vêm de fora, seja turista ou seja os imigrantes, né? E é bom a gente fazer a primeira diferença aqui. Porque todo mundo fala, crise de imigrantes. Você pensa em quem? Nas pessoas que estão fugindo da guerra. Essas pessoas, elas não são só imigrantes, elas são refugiados. Essa é a diferença. Porque se eu, Arthur, vou lá fazer um mestrado, um doutorado na França, eu vou migrar para aquela cidade, certo?
Certo.
Isso não me deixa na mesma situação que uma pessoa que está fugindo da Síria, ou do Iraque, ou do Irã, né? Da Venezuela, enfim, essa é a primeira diferença. Então, o que eu mais observei é o tratamento que as pessoas dão para esses refugiados de guerra. É engraçado ver isso, porque existem determinados países que são mais perto do mar, né? Porque a gente sabe que a maioria dos imigrantes refugiados de guerra, principalmente da Ásia e do norte da África, eles chegam pelo mar Mediterrâneo. Uhum. E qual que é o primeiro lugar que eles encontram quando eles chegam? A Itália, né? A Península da Itálica, da Itália, e a Grécia. E até isso é motivo de uma observação legal. Porque quando começou essa crise dos refugiados na Europa, existia um pensamento de que o país aonde o imigrante chega é o país que tem que dar abrigo. Mas será que isso é realmente correto?
Porque sobrecarregaria justamente esses países litorâneos.
Nós já estávamos passando por uma crise econômica na Grécia,
sim,
né? Que causou prejuízo ali para todos os tipos de arranjos sociais que tem dentro daquele país. E aí eles tinham que lidar mais com isso. Mas a União Europeia é um bloco econômico. Então, todo mundo ali é solidário com todo mundo. Por isso que eles têm a moeda em comum, por isso que eles têm o livre comércio, o livre trânsito de pessoas, né? Então, eles se reuniram lá na cúpula da ONU, que fica em Bruxelas, e decidiram que não era bem assim. A gente ia ter que analisar com base no princípio da solidariedade, do bloco econômico, e aí o que a gente vai fazer com essas pessoas?
Sim.
Porque isso não é um problema que nós podemos ignorar, isso é real, a gente vai ter que lidar com isso. E é engraçado de observar como a história política, civil, social de cada país influencia nas suas decisões. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é o país que mais sofreu em relação à Segunda Guerra Mundial. E a primeira também. Mas vamos dar um foco na segunda. O que aconteceu quando começou a acontecer a crise dos refugiados na Europa? A Alemanha foi o país que mais abriu as portas para os refugiados. Por quê? A gente não pode esquecer que na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, uma parcela muito grande da população também fugiu da guerra.
Uhum.
E ela foi recebida pelo Brasil, por vários países da América do Sul, por vários países da Europa, né? Dos Estados Unidos, o Canadá. O Canadá é uma grande mistura de países, né? Então, o que eles pensam? A gente tem a vinculação dos direitos humanos com a Alemanha de uma forma que nenhum outro país da Europa tem no pós-guerra. Então, eles falaram assim, não, a gente vai receber esses imigrantes de braços abertos dentro das nossas limitações. E é aí que é o mais engraçado que você consegue perceber. O governo diz assim, nós temos espaço, orçamento para receber, vamos lá, 1.000 imigrantes. Aí a população vai às ruas, vai à internet, recorre às redes sociais para mostrar para o governo que não. Não é só 1.000 pessoas, nós queremos 12.000 pessoas aqui. Nem que nós, alemães, recebemos esses imigrantes dentro da nossa própria casa. Coisa que na França não acontece. porque a França não é tão marcada pelo pós-guerra como a Alemanha.
Sim.
Isso é bem legal de observar, por causa da consciência histórica que existe na Alemanha em relação às consequências e principalmente às causas da Segunda Guerra Mundial. E na França, por exemplo, enquanto você está lá, você vê, é uma cidade muito globalizada. Então, tem gente do mundo inteiro, tem refugiados do mundo inteiro. Você vê refugiados sírio e eles se organizam muito bem. Então, tem bairros que são praticamente uma sociedade islâmica fora dos países islâmicos.
Uhum.
Então você vê comércios daquele jeito, você vê vendedora, você vê o jeito que as mulheres se vestem numa cidade tão globalizada quanto Paris, né? Que é a cidade mais visitada do mundo. Isso é bem legal de observar. Outra coisa que eu anotei aqui também em relação a isso é que todo mundo marca a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1988, como acabaram-se as fronteiras do mundo, né? Porque existiam dois muros, no caso, né?
Uhum.
Que dividiam a Alemanha, a Berlim, no caso, né, principalmente, em dois grandes, o lado americano e o lado soviético, né? Que na antiga URSS.
Oriental e ocidental.
Exato.
É só uma correção, foi em 89.
89, isso, obrigado. E é legal de você perceber que naquela época do Muro de Berlim existiam 16 muros de fronteira. Sabem quantos existem hoje? 65.
Muros de contenção para não entrada de pessoas de outros países,
né? Isso, exatamente. Então, para você ver como...
E o Trump aumentando mais muros.
Exatamente.
Porque tem pouco, vamos colocar mais.
Exato, ainda, né? E então, isso é bem engraçado. Isso é um dado muito legal que eu verifiquei enquanto eu estava na viagem. Então, é exponencial.
E chocante, né, professor? Se a gente for pensar que hoje a gente vive numa aldeia global, né? Que a gente tem... nunca a gente soube tanto sobre outras culturas,
uhum,
outros países, trocou de forma tão fluida e fácil informações com pessoas estrangeiras, com outras culturas. E os muros físicos, assim como os muros, vamos colocar, culturais, baixaram-se, né? E de acesso,
isso,
à informação, de contato, de comunicação. E os muros físicos aumentarem, né? Esse dado, acho que dava uma TCC, né? Um artigo, né, professor?
Dá pelo menos um artigo, né? Um artigo já dá pra pensar.
Com certeza.
Por que disso? Por que esse aumento dessa contenção física? É um medo de uma crise financeira? Porque estamos em uma crise financeira global, né? Principalmente a gente, serviço social, sempre fala da crise do capitalismo, né?
Uhum.
Desde 1970 que a gente não saiu dessa crise ainda. E qual seria a sua análise? O que você pensa dessa questão?
O que eu penso em relação a isso é aquilo que eu citei no começo, de como a história e a consciência histórica, principalmente de um país, influencia o modo como eles tratam a crise dos refugiados, né? A gente não pode esquecer que a Europa cresceu em virtude do colonialismo, né? Nós, brasileiros, somos frutos de uma colônia portuguesa que não deixa de ser europeia. Então, isso é importante de se pensar também. E uma coisa que eu achei engraçado que foi... Eu tenho um amigo que mora em Berlim, ele é geógrafo. E eu perguntei para ele qual que é a percepção que as pessoas têm com aquela seguinte frase: vocês estão vindo para cá para roubar nossos empregos. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante na nossa sociedade.
Bem do brasileiro, principalmente.
Não precisa nem estar lá fora para escutar.
Exatamente.
Isso, né? Aqui em Curitiba mesmo, com toda essa migração que teve do povo para cá, gente vai em qualquer mercado, em qualquer lugar, você encontra pessoa de outros países. E a gente vê a população, às vezes, com esse mesmo questionamento.
Exato. E daí todo mundo fala assim, vocês vieram para cá para roubar o nosso emprego. Isso é bem... Existe, tá? Claro que existe na Europa, mas é muito menor. Porque eles têm essa visão globalizada do mundo de que, legal, se eles vierem para cá, nós vamos poder ensinar nossas crianças que existe diversidade na cor da pele, existe diversidade cultural, diversidade religiosa, principalmente, quando a gente fala dos sírios, né, dos países islâmicos. E eles pensam nessa diversidade cultural. Isso é muito legal.
E é um capital humano, né? Existe também aquele preconceito de que o refugiado é igual a um mendigo, uma pessoa, um morador de rua. Não, os refugiados, pelo menos, né, os que eu tenho conhecido, todos com formação superior. É
isso
muito difícil achar um que não tenha.
Isso faz parte até das políticas públicas que existem nas próprias cidades, nos próprios países. Por exemplo, eu sei que na Universidade Federal do Paraná, eles têm um programa grande de refugiados sírios e, por exemplo, eles têm um núcleo de línguas na Universidade Federal, que é o CELIM. E lá eles têm, por exemplo, eles contratam professores sírios. Eu tive aula de francês com uma professora que era da Síria, refugiada síria, porque lá eles são alfabetizados em duas línguas. Então, ela tem todo o conhecimento, ela tem toda a capacidade de ensinar o francês para outras pessoas. Então, por que que ela não pode trazer isso para dentro de uma sala de aula?
Sim.
Né? Através de um programa específico para refugiados sírios. Então, assim, essa consciência que eles têm é bem diversificada. Assim, essa abertura para o diverso.
E quais as nações que você observou mais de refugiado na Alemanha?
Na Alemanha tem bastante sírio. Não é à toa que existem vários restaurantes especializados em comidas sírias, mas não só isso. Existe muito... É que Berlim é uma cidade muito globalizada. Então, lá tem desde comida do Camboja até comida brasileira, de todos os lugares do mundo. Você ouve na cidade vários idiomas. Os próprios alemães tentam aprender vários outros idiomas. A maioria das pessoas com quem eu conversei lá falam de 3 a 4 idiomas, justamente por causa da diversidade. Porque às vezes chega um refugiado sírio que só fala francês porque veio da África. E o alemão é uma língua pouco difícil, na minha opinião. Então eles tentam falar vários tipos de língua para que aquelas pessoas possam ser bem recebidas, ou até programas sociais para alfabetizar essas pessoas no alemão. Isso eu achei bem, bem interessante também, com essa forma de tratamento.
E nos outros países da Europa?
Paris tem muito, 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 muito imigrante, principalmente do norte da África. Então, você vê bastante pessoas, só que a diferença de que eles ocupam os espaços são diferentes. Então, você vê eles vendendo óculos, chaveirinho da Torre Eiffel, a torre em todo momento, vendendo bebida.
Mais trabalho informal, né?
É um trabalho mais informal, isso é visível. Coisa que, por exemplo, em Bruxelas não acontece, coisa que na Alemanha também não acontece. Em Praga, na República Tcheca, acontece também, mas em menor proporção. Mas em Paris é visível. Que a maioria deles, ou eles têm um próprio comércio nos bairros onde eles se fixaram, então eles têm uma solidariedade entre si, ou eles vão para os empregos informais. Isso é bem visível, assim.
E isso é relativo à questão de formalização deles no país? De documentação?
Eu acredito que sim. Mas isso também tem a ver com a superpopulação parisiense. Eu não sei como funciona no resto da França. Principalmente no sul da França, onde tem o mar Mediterrâneo, né? Eu não sei como funciona lá, porque eu acabei não passando por lá. Mas como Paris é superpopulosa, realmente ela não dá... A cidade não dá conta de todas aquelas pessoas. É muita gente. E eu fui lá meados do Natal, ali entre o Natal e o Ano Novo, é muita gente. Eu fiquei espantado. Como tem muita gente de todas as nacionalidades de lá.
Em todas essas suas viagens, você conseguiu observar alguma coisa referente a políticas públicas?
Era isso que eu estava pensando. Essa é a minha pergunta.
Assistente social sempre pensa na política pública,
Tinha
né?
política pública para recebimento dessa população?
Observar, eu não cheguei a observar, mas eu perguntei. Eu perguntei para várias pessoas com quem eu conheci, até conheci no bar, fui tomar uma cerveja, fui tomar um vinho. Ah, você é daqui? Me conte mais sobre isso, né? E onde eu mais tive contato, em virtude desse meu amigo que mora em Berlim, foi na Alemanha. E existe sim políticas públicas, principalmente na parte de educação. Educação e, adivinha, culinária. Então, eles fazem várias feiras, vários programas, eles têm várias casas de acolhimento, principalmente para as pessoas que vêm de países mais quentes, por exemplo, e chegam na Alemanha e está 0 graus, 5 graus, e em alguns casos pode ser fatal, principalmente de madrugada. Então, você não vê as pessoas morando na rua. principalmente
isso é importante.
Nos bairros.
Porque
coisa
é o que
você vê em Paris.
E é o que a gente vê aqui em Curitiba.
Exato.
Muito refugiado morando nas ruas.
Então, o tratamento que o país dá, eu acho que reflete muito em como aquela sociedade vai se desenvolver de uma forma globalizada. Porque, assim, não dá pra gente negar que isso vai continuar acontecendo e por muito tempo. Então, nós tivemos agora na América do Sul uma explosão de conflitos, né?
Sim.
Tivemos, principalmente na Venezuela, uma grande crise migratória para o Brasil, que é um país fronteiriço ali com a Venezuela. Então, a forma com que você trata essas pessoas tem que ser discutida, não o porquê que elas estão vindo para cá, porque o porquê todo mundo sabe. Então, eu acho que investir em políticas públicas, eu, advogado, tá falando, eu acredito que isso acaba contendo a violência,
sim,
contendo a falta de moradia, a falta de emprego das pessoas, o trabalho informal ou não. Então,
Até o controle de endemias,
exato,
se a gente for pensar. Né? Uma pessoa que vive em situação de rua, ela tá mais infelizmente suscetível a doenças infectocontagiosas, haja vista retornou a tuberculose, por exemplo. Como é que retorna uma doença tão básica como essa? É uma das coisas, é o reflexo disso.
Isso, e a consciência dos direitos humanos é tão importante porque você precisa enxergar essas pessoas como seres humanos.
Sim.
Né?
E, assim, é responsabilidade de todos, né? Da sociedade.
Exato, porque nós vivemos numa sociedade, né? Nós não vivemos num lugar onde, isso não, eu vou ignorar essa pessoa que tá aqui pedindo dinheiro na rua em uma língua que eu não conheço, porque isso não é um problema meu, é um problema do governo, mas o governo é eleito por você. Então, você também está representada no governo. Então, eu acho que é uma consciência que todo mundo tem que ter, porque, assim, não adianta ignorar isso. Isso não vai acontecer. A gente, ignorar essas pessoas não vão fazer elas desaparecerem.
É. Sim. Exatamente. E até para se pensar em políticas públicas que sejam eficientes, né?
Sim.
Que elas atendam a real necessidade dessa população que tem vindo. Não só aquilo que a gente acha que eles precisam.
Isso.
Mas ter essa interação de conhecer a cultura, de conhecer o que eles estão trazendo para saber o que a gente precisa oferecer.
Sim.
E é isso. Mas o mundo mais integrado é uma realidade, mas que parece que a sociedade ainda não tomou consciência disso, na minha opinião.
Sim, ainda existe, por exemplo, o fenômeno da xenofobia,
isso,
que é isso de você ter pavor da pessoa que vem de uma outra cultura, uma outra língua, um
e
outro país.
E muitas vezes não precisa ser nem de outro país. Nós temos, isso acontece no próprio Brasil mesmo,
sim,
né? Nordeste, Sul, Noroeste, enfim. Né? E uma coisa que eu também observei, que eu achei bem legal, é que eles têm, por exemplo, aquela notícia daquela criança que foi encontrada na praia morta. E que eles vieram de barco, né? E a polícia, né, fronteiriça ali do mar e tudo mais, elas têm se preocupado muito mais em fazer a vistoria dessas fronteiras para que isso salve vidas humanas, ao menos.
Sim.
Então, porque às vezes as pessoas, elas vendem tudo que elas têm nos países onde elas estão e muitas vezes dá bastante dinheiro. Só que as pessoas que são pagas para fazer esse tráfico de pessoas, elas cobram caro. E dependendo para onde elas levam essas pessoas, é mais caro ainda. Por exemplo, para você chegar na Itália, é mais barato do que você chegar na França, que é mais longe. E às vezes essas pessoas são colocadas dentro de botes soltas e elas vão ali. Então, outra coisa, né, pra gente finalizar ali, é o trabalho da fiscalização, que, beleza, vamos tentar salvar essas vidas, depois a gente vê o que a gente faz com eles, sabe?
Sim.
Então, salvar vidas já é alguma coisa bem importante, né?
Sim.
Tá, então para finalizar, eu gostaria que o professor Arthur falasse um pouquinho dele também, né? Da sua formação, da sua, do seu trabalho aqui na Uninter, dos nossos cursos.
Eu sou professora, sou graduada em Direito, tenho especialização em Direito e eu sou professor tutor dos cursos de Direito da pós-graduação aqui da Uninter, né? Nós temos vários cursos ali, convido vocês a participar e vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui. Vou também falar do podcast que a gente tem do curso de Direito, né? Que a gente trata sobre vários assuntos, que chama Conheça Seu Direito. Né? Então, quando vocês forem lá acessar a página da Rádio Web, também tem uma procurada lá que tem vários assuntos interessantes. A gente tem um programa quinzenal e o próximo é agora dia 3 de março, se eu não me engano, que vamos falar sobre tributos.
Isso.
Muito legal.
É, as pessoas que assistiram nosso programa, ouviram, assistiram, coloquem nos comentários aí do Facebook se vocês querem mais alguma informação relacionada a essa questão migratória da Europa. Se tiver bastante participação, muitas dúvidas, a gente chama de novo o professor Arthur aí para a gente continuar mais um bate-papo nesse sentido.
É, e também dêem uma olhada na nossa área, né, do serviço social. Nós estamos lançando agora mais 7 cursos, né? Estamos com cursos na área de população rural, também estamos com curso na área de gestão de tecnologia social, que é um curso novo, um assunto bem interessante, que tem atendido uma demanda bem grande. Então, conheça um pouco também da nossa área.
Isso, temos mais 2 na área do trabalho do assistente social e do psicólogo na área da educação, agora que mudou a lei, né? Uhum. Temos uma lei específica para a inserção da equipe multidisciplinar no ensino fundamental.
E aproveita.
Você pode
estar
se preparando já, aí.
Exatamente.
Isso. Então é isso. Foi um prazer. Espero receber novos convites e também espero ver vocês no nosso programa, né? Quem sabe?
Claro, vamos... só convidar.
Isso mesmo. Então, é um prazer e a gente se vê na próxima. Até mais.
Agradeço a participação do professor Arthur, nosso convidado, colega de trabalho, da professora Reli.
Obrigada.
Nossa professora que está ali sempre participando. Obrigada.
Nos vemos até a próxima, gente.